Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje temos mais um interveniente neste painel, o maestro Martim Sousa Tavares, que a partir da próxima segunda-feira estará connosco com o programa Encontro com a Beleza, sempre depois das 5h30, e hoje vem dar aqui uma mãozinha, certo,
Martim? Ou duas.
Ou duas, exatamente. E o tema, Eduardo, olá, boa tarde. Hoje vai ser, com a ajuda do Martim, canções de embalar. Vamos falar também de música clássica para crianças. Eduardo, qual é a importância de cantar para os nossos bebés?
Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Martim.
Olá, Eduardo.
Não conheço o Martim pessoalmente, conheço de muitas histórias de há muitos anos, como sabe. Judite, é muito bonito ver a maneira como as crianças aprendem a ler muito antes de a dizerem uma palavra que seja. E, portanto, a maneira como elas aprendem a ler o olhar da mãe, o olhar do pai, apanham o som e, de alguma forma, comunicam, sobretudo quando a mãe tem aquela linguagem muito... precursora da linguagem propriamente dita e, portanto, faz aqueles sons muito prolongados, olá, bebê, e faz este tipo de aproximação muito enfática que depois dá origem às canções de embalar. As canções de embalar são uma experiência absolutamente fascinante, que é transversal, aliás, aos vários povos da Terra e que, no fundo, de um ponto de vista melódico, são uma experiência que funda inevitavelmente a beleza do encontro entre duas pessoas, tem um ritmo absolutamente inimitável e sempre muito tranquilizador para um bebê, e depois tem um conteúdo, sobretudo quando trazem os papões à conversa, que servem para exorcizar de uma forma muito clara aquilo que são os medos da mãe. E, portanto, quando ela exorciza os medos, aquela relação fica mais intensa, mais terna, mais sem limites, mais bonita. E, portanto, acho magnífico, porque não sei se a nossa iniciação à música começa com as canções de embalar, mas a nossa iniciação ao conhecimento profundo de alguém passa muito por estes sons que de início vão do maternalês às canções de embalar, e que fazem com que o bebê seja sábio muito antes de ter a noção disso.
O Eduardo estava a falar já da questão do conteúdo, mas existe essa outra questão a montante, que é o próprio ritmo, o tom da canção, da voz da mãe ou do pai. Isso tem algum reflexo no desenvolvimento também da criança, essa paz, essa serenidade que é induzida?
Tem. Sabe que é muito engraçado, porque a determinada altura, quando nós começámos a estudar os bebés, de uma forma absolutamente acidental, demos-nos conta de estarmos a perguntar, nós, a equipa com quem eu vou trabalhando desde há muitos anos, de estarmos a perguntar, de uma forma mais ou menos acidental, porque é que as mães pegavam nos bebés invariavelmente com a cabeça para o lado esquerdo. E as mães, como são na maioria destras, diziam, claro que é para libertarem a mão direita, claro, porque assim ficam, o bebê fica muito mais suscetível de ser manuseado por elas de uma forma intensa. E nós fomos à procura das mães canhotas e fizemos exatamente a mesma pergunta. Porquê é que dá mais jeito? Ou qual é o lado para o qual dá mais jeito pegar no seu bebê? E as mães diziam, com a cabeça para o lado esquerdo, evidentemente, como se fosse uma questão que até era quase supérflua quando se tratava de nós pegarmos nela. Só que, de facto, a mão direita não era a sua lateralidade dominante. E a relação com o ritmo cardíaco da mãe é a ligação mais profunda que se pode ter, tão profunda que as crianças, quando são muito pequeninas e estão muito assustadas, a primeira coisa que fazem é pôr a mão sobre o seu coração, quase para elas sossegarem elas próprias. E, portanto, às vezes um ritmo binário tem esta vantagem e inicia-se na música antes delas perceberem para que é que serve.
Pimba, um ritmo binário. Agora pega.
Nós aqui também temos alguns conhecimentos musicais.
Estou a ver que eu aqui não vim fazer nada.
Há também a questão, e é uma questão, cada vez mais mães fazem isso, que é pôr os bebés a ouvirem música na barriga. Exatamente com essa questão de desenvolver, de estar mais desenvolvido, mais predisposto a estímulos sonoros. Há autênticos programas online que garantem que a criança vai ficar mais inteligente. Atenção, a gente encontra tudo.
Pois, porque há esses dois aspectos. Um é de ter alguma influência na disposição, no comportamento da criança. Uhum. E outra ideia é de que ouvir música clássica
tem um desenvolvimento cognitivo.
Cognitivo, não é? Uhum.
Também para as vacas, diga-se, também já se compra leite.
Sim, leite que é difícil.
Que ouviram Mozart.
Okay. Mas lá está. Mas aí é na expectativa que ela estivesse calma e relaxada.
Claro.
E, portanto, tivesse leite melhor.
Querida Judite, diga-me que não fez isso e eu respondo.
Não, claro que não.
Ah, boa. Fico agradecido.
Mas pus música na barriga, é isso, pus.
Judite, vamos lá ver. Eu tenho muito medo quando nós temos esta ânsia de tornar os nossos filhos muito inteligentes, muito depressa. Porque por mais que eu entenda que todos nós vibramos com a inteligência dos nossos filhos, às vezes as pressas nem sempre são tão razoáveis e sensatas para o desenvolvimento deles. De facto, esses estudos têm muitos anos, começaram aliás no Canadá, porque se partia deste pressuposto. As crianças ouvem um determinado compositor de música clássica enquanto estão na barriga e depois, quando saltam cá para fora e estão um bocadinho mais tensas ou ansiosas, nós passamos a mesma melodia e elas ficam mais calmas. Isto é condicionar bebés mais do que torná-los inteligentes. E, portanto, se me diz assim, acha isto razoável? Não, não acho. Se for a mesma música, invariavelmente. Agora, os ruídos viscerais da mãe são uma percussão, como deve ser, lá dentro da barriga dela, mas a voz da mãe, porque o líquido amniótico dá uma ajuda preciosa a esse nível, chega lá de uma forma distorcida, mas chega o tom da voz. E, portanto, o bebê está lá naquele T0 apertadinho, mas não está tão fechado para o mundo como deve, como nós às vezes imaginamos. Portanto, tudo aquilo que são ruídos que existem cá fora, ele vai processando toda essa informação, toda. Se vive num aeroporto e está sempre a ouvir os aviões, ele até dorme depois de nascer, mais ou menos descansado, quando os aviões levantam e aterram. Ele processa essa informação toda, mas dar-lhes música no sentido depreciativo, que não devia ser, para que eles de alguma forma sejam só mais inteligentes, não, por favor. Agora, se a mãe ao ouvir a música, aquela música tiver um impacto tão grande dentro dela, que ela não deixe de vibrar com ela, com a música, claro, bom, isso faz com que depois toda a informação química que chega aos bebés leve aqueles saboreiem aquela melodia de uma forma tão particular que, sem a mãe se dar conta, está a criar um ponto de cumplicidade, só mais um, entre os dois, e aí a música, ui,
é outra.
Vai ser... A música é outra. Exatamente.
Oh, Eduardo, e agora já não falando propriamente dos bebés, mas quando são um pouco mais crescidinhos, é importante, por exemplo, aprenderem um instrumento. Isso aí é útil para o resto da vida, para outros...
Sim. Sim, sabe que eu acho que... Eu tenho dito muitas vezes, e não estou a dizer isto porque o Martim está aí, de acordo? Mas eu tenho dito muitas vezes que eu não entendo porque é que há disciplinas de primária e disciplinas de segunda nos currículos das escolas. Eu
gostaria. E a educação musical é uma disciplina de segunda?
Claro que é. Infelizmente, devo dizer, muito infelizmente. E, portanto, às vezes os pais dizem, pronto, teve 5 a tudo, teve 3 de educação musical, mas é educação musical. E eu tenho muita esperança que um dia se possa reprovar com negativa a educação musical e a educação visual, por exemplo. Porque a educação musical é uma coisa absolutamente fascinante, porque é uma espécie de matemática muito antes deles aprenderem matemática. É uma forma absolutamente fora de lugar, porque basicamente é uma verdadeira Torre de Babel. Antes deles aprenderem todas as línguas do mundo, ficam capacitados para apanhar do ouvido tudo e mais alguma coisa. São capazes de pegar em sentimentos e formatá-los de uma forma intuitiva, tão intuitiva, que as crianças vibram com uma melodia muito bem estruturada, apanham-na na perfeição e reagem de uma forma emotiva a tudo isso. E, portanto, é uma coisa tão séria que, às vezes, quando eu estou com professores, costumo dizer que querem que eles sejam mais capazes de ser competentes para a matemática. Pô, não lhes dê, então, aulas de compensação em matemática, que é outra matemática diferente a propósito da matemática, portanto, é uma confusão a certa altura. Deem-lhes educação musical e vão ver como, surpreendentemente, eles apanham a matemática de outra maneira.
Palavras sábias.
Concordas, eu calculei que concordasses, Martim. Hoje ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Este podcast daqui a minutos está disponível online nas plataformas habituais, também no site do Observador, e pode sempre escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço e obrigado e até amanhã.
Não, eu que agradeço. Um grande abraço para os dois e um especial para o Martim, claro.
Até abraço. Amanhã, Eduardo.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.